Está entrando no ar SC Entrevista.
A umidade relativa do ar deve ficar por volta dos 30% nos próximos dias em Santa Catarina, segundo a previsão da IPAGRE-CIRAM. Para falar sobre os cuidados que devemos ter neste período, conversamos com o médico pneumologista da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Gilberto Ramos Sandin.
Bom, Dr. Gilberto, gostaria de saber inicialmente, né, do senhor, qual é o nível aceitável, normal para o corpo humano?
Em relação à umidade relativa do ar, qualquer índice acima de 80%, ele está adequado. Agora, o que preocupa é quando os índices baixam de 50%, sendo que abaixo de 30%, aí a situação já começa a ficar mais complicada.
Correto, doutor. E quais são as implicações dessa baixa umidade relativa do ar para a saúde humana?
A gente vai sentir o ar frio, a gente vai sentir a baixa da umidade, mas isso não nos traz tanto impacto. Aí vem um segundo ponto a ser falado em relação a essa época do ano. O ar frio e o ar um pouco mais seco, ele vai causar uma desidratação das vias respiratórias, mas não só vias respiratórias. A pessoa também pode sentir isso na mucosa ocular, por exemplo, os olhos. A pessoa vai ter uma ardência, uma sensação de areia nos olhos. Tudo isso está relacionado com essa época do ano.
Correto, doutor. Estou vendo que isso ataca mais quem tem problemas nas vias respiratórias, basicamente, né?
Tá.
Quem tem também alguma predisposição ou já tem alguma alergia, pode sofrer mais com essa situação?
Existe, sim, uma predisposição genética para indivíduos inflamarem as vias aéreas, tanto narinas, seios da face, como também a parte de brônquios. Então, o que acontece? Essas pessoas são aqueles que têm diagnóstico de asma ou de rinite. São doenças inflamatórias relacionadas com agentes agressores, que podem sim ser desencadeados ou amplificados pela desidratação da mucosa aérea por conta dessa diminuição da umidade relativa.
Correto. Nesse caso, se tiver algum desencadeamento desse, o que a pessoa deve fazer?
Se a pessoa começar a apresentar sintomas, a primeira coisa é manter um cuidado com a hidratação, tomar bastante água, líquido. Lembrar, por exemplo, que nessa época do ano, café, refrigerantes, chás são diuréticos e podem, em médio prazo, desencadear uma piora na hidratação do indivíduo. A gente tem aquele costume, não, vou dar uma hidratada, vou tomar um chá. Dependendo do chá, esse efeito diurético pode ser mais intenso e aí a pessoa acaba desidratando, na verdade. Então, tomar água, pode usar soro fisiológico para lavar as narinas, mantendo a mucosa hidratada e saudável. Agora, em relação à doença respiratória, tem um outro ponto que a gente tem que sempre lembrar. Não é apenas a diminuição da umidade relativa do ar que vai causar sintomas. A gente vai ter também, como o ar está frio, as pessoas sentem frio, elas acabam se fechando mais nos ambientes. E isso prolifera tanto fungos, ácaros, você pode ter mais irritantes das vias aéreas, como também facilita a disseminação de doenças respiratórias, resfriados, gripes, entre outras coisas. O pessoal entra no ônibus, fecha as janelas, porque está frio. O problema é que o ar começa a recircular e todos os patógenos ali presentes vão também entrar em contato com o maior número de pessoas.
Perfeito, doutor. Um outro problema que pode acontecer, né, com o tempo muito seco, é sangramento no nariz, por exemplo, né? Como é que a gente pode evitar isso?
Algumas pessoas têm uma predisposição maior a sangramento pelo nariz, né, sangramento nasal. Agora, de maneira geral, os que não têm patologias, doenças da mucosa nasal, você pode evitar isso daí com o uso do soro fisiológico, pingando umas gotinhas em cada narina, de tempos em tempos, para umidificar a narina.
Dr. Gilberto, como é que a gente pode fazer para um ambiente ficar um pouco mais úmido e quais os cuidados que a gente deve ter com aparelhos que umidificam o ar?
Colocar toalhas molhadas ou uma bacia com água dentro do local onde você vai ficar, no quarto para dormir, para aumentar a umidade daquele local. Isso é interessante. Agora, tem que se tomar um cuidado. O uso de umidificadores por muito tempo, ele também pode acabar aumentando a proliferação de fungos no ambiente. E para quem já tem a predisposição genética para asma e rinite, isso pode ser um fator de agravo da doença e não de melhora dos sintomas.
Então, a orientação seria eles usarem durante um tempo? Se for usar esse tipo de umidificador no ambiente, é usar durante um tempo e depois desligá-lo?
Vai dormir umas 2 horinhas, 3 horas antes, liga o umidificador, deixa ele funcionando e no momento que for dormir, desliga ele.
Perfeito, doutor. O senhor já tinha citado também a questão da hidratação, né? Também uhum. cuidar com os chás, cafés, refrigerantes uhum. e outras bebidas mais diuréticas. Uhum. Gostaria de tocar também na questão da alimentação, questão de redução de sal. Como é que deve ficar nesse período que está mais seco agora?
De maneira geral, aqui eu vou ser mais genérico. Óbvio, cuidado, tem dado muita ênfase ao cuidado com o teor de sal, de sódio, na verdade, dos alimentos. Isso é importante a gente ver. A questão de você ingerir frutas e verduras, ou seja, uma alimentação que vai lhe dar um nível de hidratação mais adequado, são alimentos com maior teor de água, e evitar, obviamente, alimentações com condimentos, gordura, isso tudo faz parte já de uma boa maneira, um bom modo alimentar.
Correto, doutor. Bom, até dentro desse pessoal que já tem algum histórico, né, de problema respiratório, são mais vulneráveis crianças e idosos, geralmente, né, pelas sua própria condição. Eles têm que tomar algum cuidado mais especial?
Sim, sim. A questão dos idosos, o idoso tem uma predisposição já à ingestão de menos líquido. E as crianças, às vezes, não, principalmente os pequenos, você não consegue saber exatamente o nível de hidratação dessa criança, porque ela não vai ter como manifestar sede, por exemplo. Então, o que é de bom tom é você sempre ter uma garrafinha de água, né, ou uma madeirinha, com água ou suco de fruta, e você de vez em quando oferecer à criança ou idoso, né, lembrar o idoso de, olha, tem a garrafinha aqui, ele vai sempre olhar para a garrafinha, ah, eu vou tomar um golinho de água, mesmo não tendo uma sede expressa, né, ele não está expressando a sede, mas ele vai lá e toma o seu líquido, vai se hidratar e vai evitar a perda de líquido maior.
Agradecemos ao pneumologista da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Gilberto Ramos Sandin, pelas informações aqui no SC Entrevista. O programa de hoje fica por aqui, com a apresentação e técnica de Marcos Lamperti. Até a próxima.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.